As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Está em fuga um condutor que nesta segunda-feira, pelas 10h30 em Abrantes, investiu com o seu automóvel contra um agente da Polícia de Segurança Pública. Isto na sequência de uma ação de fiscalização da PSP que tentou parar a citada viatura, uma vez que o indivíduo em causa não tem habilitação legal para conduzir. Confrontado com esta operação, o agora fugitivo fez marcha atrás e abalruou um outro automóvel, investindo depois contra o agente, que nesse momento empunhou a arma de serviço e efetuou dois disparos, tendo um deles atingido a viatura. Ainda assim, o condutor conseguiu fugir, abandonando o veículo pouco depois para encetar uma fuga a pé. Está agora a ser procurado pelas autoridades. Sónia Paes, responsável pelo Hostel 2300 Tomar, aproveitou as redes sociais para desabafar sobre o processo polémico em torno do arrendamento da estalagem de Santiria. A empresária, recorde-se, apresentou a melhor proposta na primeira fase do concurso, com uma renda mensal de 2.415 euros e um investimento na citada estrutura a rondar os 600 mil euros. Apesar destes números, a verdade é que foi escolhida a proposta de uma empresa de Leiria, a Sólido Favorito, de quem a Câmara refere que será feito um pagamento de 1.510 euros por mês para a renda, ou seja, quase menos 900 euros mensais do que aquilo que foi apresentado pelo Hostel 2300 Tomar, que acabou excluído da segunda fase por motivos que ainda não foram explicados por quem de direito, neste caso pela autarquia Nabantina. Sónia Paes escreve que nesta mesma segunda fase, o segundo candidato que ganhou o concurso só entregou a sua proposta depois de ter tido a garantia que o primeiro já tinha entregue a sua. E foi aí que o seu plano não correu tão bem como esperado, porque dos 328.400 euros teve de subir a parada para 1 milhão de euros, valor que deverá ser então o montante relativo ao investimento. A empresária teceu duras e graves críticas ao júri deste processo, recordando que na asta pública da primeira fase do concurso sofreu ataques pessoais de maus perdedores e o júri não teve, como deveria ter tido, espinha dorsal para evitar que este tipo de situação acontecesse. Na memória, o que lhe ficou foi um júri pouco seguro do que ali se estava a passar, acusando-o mesmo de mudar as regras, fruto da pressão a que se viu sujeito por alguns dos candidatos. Entretanto, perante esta situação, a Câmara de Tomar continua a adiar respostas para a próxima reunião entre o Executivo, que será a 29 de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O caos está instalado no dia-a-dia de quem viaja nos comboios regionais que fazem as ligações entre Tomar e Lisboa. A CP, sem qualquer aviso prévio, tem suprimido composições, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, nesta segunda-feira, e encurtado o número de carruagens. Ou seja, quando normal, nos comboios com maior procura, seria haver serviço feito por duas composições de seis carruagens, agora a lotação reduziu para metade, obrigando as pessoas a seguir viagem em pé. A revolta já se instalou entre os utentes que até já admitem medidas de força. Os problemas, como referido, não dizem respeito apenas de Lisboa para Tomar, mas também vice-versa, conforme se demonstrou nesta segunda-feira com a supressão do comboio das 17h51. Jorge Duarte, cliente diário dos regionais, em declarações à Hertz, explicou aquilo que tem estado em causa e não tem dúvidas em alertar que, perante isto, o barril de pólvora existe e está cada vez mais cheio.
Tem acontecido, para além dos sucessivos atrasos, algumas supressões de comboios, porque isto já começou no verão, mas durante o tempo das férias, como muitos trabalhadores de férias, isto não se sentiu tanto, ou melhor, e foi-se sentindo que havia algo que não estava a correr bem, mas foi-se tapando o sol com a peneira. Agora, infelizmente, as circulações que antes faziam o percurso com seis carruagens, agora normalmente acontece só com uma UTE com três carruagens, e algumas das vezes não há composições para fazer os comboios e vai-se suprimindo comboios, percursos, como aconteceu ontem, em que o comboio que sai às 10 para as 5 da tarde em Santa Apolónia, que é, por exemplo, um sítio onde eu trabalho em Vila Franca de Xira, às 17h39, este comboio foi suprimido, assim como o das 15h11, também foi suprimido. Portanto, ontem as pessoas que saíram às 5 em Vila Franca não tiveram comboio e foram todas enfiadas, aliás, tomaram a iniciativa de entrar para dentro do comboio Intercidades, que é às 17h52 em Vila Franca de Xira, que já vinha cheio com um monte de gente que entrou no Oriente e saiu, alguns em Vila Franca e outros foram até Santarém e entroncamento. Claro que depois têm que aguardar no entroncamento ligação ou para o ramal de Tomar, ou então alguém os vem buscar até ao entroncamento. Portanto, estamos assim, e isto tem sido uma situação que tem acontecido nas últimas semanas e parece que não tem solução à vista, porque, segundo dizem, não há composições, umas estão avariadas, outras estão para manutenção, e andamos nesta festa, neste fado, já há algumas semanas, e que parece que não vai ter fim à vista.
No terreno, ou melhor, nos comboios propriamente ditos, tem havido lugar a alguma explicação, até por parte de revisores? Como é que tem sido a reação das pessoas face a estes enormes constrangimentos?
As pessoas normalmente fazem sentir os seus protestos junto da cara, e quem dá a cara nos comboios é o revisor, é ele que fala com as pessoas. Eles estão muito limitados para transmitir às pessoas qualquer tipo de informação, e aquilo que dizem é o que lhes mandam dizer, ou seja, que não há composições, ou que pura e simplesmente o comboio foi suprimido e que não sabem porquê, ou que não têm que ser eles a dar essa resposta porque também não sabem, e portanto andamos nisto, e claro, há um descontentamento generalizado por parte de toda a gente, e as pessoas estão fartas de andar de pé e estão fartas de ver que chegam ao comboio e não têm lugar para se sentar, até porque os próprios lugares destes comboios regionais, desde que houve a remodelação dos mesmos, há mais de 10 anos, 15 anos, os lugares são muito pequenos, são muito curtos, duas pessoas com grande volumetria não conseguem sentadas uma ao lado da outra, e portanto é um sacrifício que as pessoas fazem muitas das vezes para irem sentadas de Tomar até Santa Apolónia, num lugar que, pronto, vão encolhidas, mas pelo menos vão sentadas. E isto anda-se a agudizar nos últimos tempos, devido à falta de composições que, segundo consta, estão para manutenção.
A ERT tentou obter uma reação por parte da empresa Comboios de Portugal, mas o contacto associado à sede esteve sempre indisponível durante a manhã desta terça-feira, algo de incompreensível para uma empresa de escala nacional que presta ou deveria prestar um serviço público. A ERT tentou depois contactar a CP pelo chat que é disponibilizado no site. Sempre que questionámos a empresa sobre os motivos pelos quais têm acontecido estas supressões, a resposta foi que o mesmo chat caiu por alegados motivos técnicos.
Rádio Air, informação.
A Polícia de Segurança Pública já identificou o suspeito de ter agredido um jovem de 19 anos com recurso a um bastão em metal. Aconteceu em Abrantes, na madrugada do último sábado, junto a um estabelecimento de diversão noturna. A vítima ficou em estado considerado como grave, havendo mesmo a necessidade de proceder à sua evacuação para uma unidade hospitalar de Lisboa. O suspeito tem 25 anos de idade. A PSP já apreendeu o bastão, ao que tudo indica, a arma do crime. Aproxima-se uma massa de ar polar da Islândia, que irá fazer com que em Portugal as temperaturas mínimas possam cair para valores negativos. Como é óbvio, o distrito de Santarém, região do Médio Tejo incluída, não deverá escapar a esta queda abrupta de valores, que se fará notar a partir deste sábado, com continuidade no domingo, onde as próprias máximas não irão subir dos 15 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirmou já a chegada desta mesma massa de ar polar, que deverá fazer chegar neve à Serra da Estrela. O vento, esse, deverá registar rajadas na ordem dos 50 km por hora.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tiago Carrão, que foi o candidato do PSD à Junta Urbana de Tomar nas eleições de 2017, reuniu a sua equipa um ano depois para fazer um balanço ao mandato. Na Nabantina, os sociais-democratas olharam para os últimos 12 meses e garantiram que foram uma oposição a sério, com críticas construtivas e a apresentar propostas para o bem da população. Ficaram recados à gestão de Augusto Barros, acusado de travar as ideias da equipa de Tiago Carrão só porque tem o cunho do PSD. A ERT, que foi o único órgão de comunicação social a marcar presença, registou os lamentos da equipa laranja.
Quem tentar procurar, seja no site ou não, tentar procurar alguma informação, o que é que se passa na Junta, o que é que se passa na Assembleia de Freguesia, é muito complicado de saber. A informação não é tão facilmente acessível, ainda menos compreensível. Então propusemos que fosse de forma clara, transmitida às pessoas, através de um portal, o que é que se passa na Assembleia de Freguesia, a informação financeira da Junta de Freguesia, toda essa informação que acontece já em tanto lado, um portal da transparência, as três reprovadas. Porquê? Não tenho dúvidas. É o seu do BFT. Depois, todas elas reprovadas, umas por falta de dinheiro, outras porque dizem que não interessa a junta de freguesia naquele momento. Razões que eu acho que nem vendada, nem as atas transparecem que lá se passa. Felizmente, volto a dizer, existem gravações. Por último, a última Assembleia de Freguesia que tivemos em setembro, o mês passado, apresentámos duas moções. Como a desculpa do dinheiro era muito recorrente, não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, pensámos, vamos apresentar duas propostas que não precisam de dinheiro, precisam apenas de engenho, de esforço, de determinação e vontade de aplicar. O Conselho Consultivo e o Presidente de Colombia. O Conselho Consultivo é algo tão simples como aquilo que temos a nível municipal, por exemplo, os conselhos municipais, pegar nisso e adaptá-lo à realidade da freguesia, criar um grupo com pessoas, com entidades da freguesia, que tenham o seu know-how, a sua saibam do que falam e conheçam a realidade da freguesia em determinados setores, juntá-los todos e reunir frequentemente, numa frequência naturalmente que seja confortável com a ação da junta de freguesia, para debater temas, para recolher contributos sobre projetos a avançar. Mas nós vamos mais além do que umas simples moções. A oposição tem que apresentar propostas, ideias, efetivamente, mas tem também que estar atenta. Porque a Assembleia de Freguesia é sua primeira função, o órgão fiscalizador da ação da Junta de Freguesia. E uma matéria que nós achamos que é merecedora de um reparo, e chamámos a atenção em junho deste ano, já lá vai daqui a pouco, meio ano, em junho chamámos a atenção que a aplicação de produtos fitofarmacêuticos que a Junta de Freguesia faz não estava legalizada junto à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. É um requisito legal. Periodicamente, e a última lista é 10 de outubro, a Direção-Geral emite uma lista com as entidades certificadas para aplicar produtos fitofarmacêuticos em zonas urbanas e em vias de comunicação, e o que acontece é que a Junta de Freguesia não está lá. Portanto, não está lá, mas, por exemplo, os serviços municipalizados estão lá. Nós tentámos transmitir esta preocupação.
O futuro da Várzea Grande foi motivo para a realização de um debate promovido pelo CDS. Esta zona urbana de Tomar, recorde-se, será alvo de requalificação profunda, tema que tem gerado controvérsia não só entre a população nabantina, mas também entre os eleitos locais. Os centristas não quiseram ficar de fora desta discussão e promoveram esta sessão com lugar às presenças de Patrícia Fonseca, deputada e presidente da Distrital de Santarém do CDS, Pedro Magalhães, secretário-geral adjunto do CDS, para além de João Peixoto e Francisco Tavares, respectivamente presidente e vice da Conselhia de Tomar. E foi o líder da estrutura local que deu o mote, focando a sua intervenção no futuro da Várzea Grande.
Temos que ter muito mais, aqui em Tomar, do que uma oposição que diga que tem que haver um parque subterrâneo na Várzea Grande. Até porque nós nem sabemos se existe algum estudo que viabilize esse parque de estacionamento. Temos que ver a proximidade do rio. Temos que ver se existe alguma ribeira subterrânea naquela região. Portanto, a natureza existe. Nós temos que perceber em que condições, quais é que são os estudos que existem. Ou seja, não basta anunciar.
A deputada Patrícia Fonseca referiu depois que o CDS tem demonstrado em Tomar presença e disponibilidade para ouvir as pessoas sobre os temas que interessam às populações, processo que passa pela descentralização do partido.
Cada vez que eu tenho vindo a Tomar, já vim várias vezes a Tomar a convite da Conselhia, e cada vez que cá venho há mais pessoas que se juntam na sala, e isso é ótimo ver. Isso eu acho que é a prova de que o CDS em Tomar tem tido uma voz ativa e tem mostrado presença, tem mostrado preocupação e que tem ideias, preocupação com o Conselho, e que tem ideias para o Conselho, e isso faz com que também os militantes e simpatizantes se revejam cada vez mais naquilo que são as propostas do CDS, e isso é visível na presença que aqui temos hoje. Dizer que é mesmo isso, é na qualidade de, também de Presidente da Distrital, é mesmo isso que nós queremos, desejamos, que foi o nosso desígnio da Comissão Política Distrital, eleita no passado, no final do passado mês de julho. Nós queremos precisamente descentralizar a Distrital, ir muito aos concelhos, ouvir aquilo que todos os concelhos têm para nos dizer, as propostas que têm, os problemas que têm, as suas preocupações, porque só ouvindo as preocupações de cada um e as propostas do conjunto de todas, nós conseguimos ter uma voz mais ativa, melhores ideias, porque ninguém é dono e senhor de de todas as ideias.
12 pessoas perderam a vida só neste ano na sequência de acidentes que ocorreram no IC8 no distrito de Leiria. Esta trágica contabilidade foi aumentada com as duas vítimas mortais desta segunda-feira, dois homens de 56 e 45 anos que não resistiram ao violento embate frontal entre dois automóveis, neste caso ao quilómetro 34 no concelho de Pombal. Ainda há menos de um mês, recorde-se, outras 6 pessoas morreram noutra colisão na mesma localidade de São João da Ribeira. Ou seja, dentro de 2018 já são 12 as vítimas mortais, para além de cerca de 3 dezenas de feridos entre graves e ligeiros.
Rádio Air, informação.
Os antigos alunos do Liceu de Tomar reeditaram o baile de finalistas. A iniciativa decorreu no Hotel dos Templários no mesmo dia em que se realizou o 9º encontro. O evento, promovido pela Associação dos Antigos Alunos do Liceu, juntou dezenas de antigos alunos e docentes deste estabelecimento de ensino, hoje Escola Secundária Santa Maria do Olival e sede de agrupamento. Destaque para a inauguração da exposição de artes plásticas Liceu com Arte, que está patente no Complexo Cultural de Levada para visitação do público até ao próximo dia 11 de novembro. Graça Costa, também ela ex-aluna do Liceu, fez a introdução à abertura desta exposição.
Em 2010, alguém se lembrou que a vida é incerta e corre veloz, pelo que a ideia de rever velhos amigos dos tempos de escola era uma ideia a ponderar. E foi mesmo uma excelente ideia. Os amigos do tempo da escola são sempre marcantes e deixam saudades. Plantadas nas gavetas do sentir, arrumadinhas à espera que venha algo ou alguém acordá-las. É que a vida separa vidas, mas não apaga memórias. E por isso o pontapé de saída dado em 2010 teve continuidade nos anos que se seguiram, até hoje, à sua 9ª edição. Encontros têm sempre uma aura de nostalgia associada. Isso é bom. Que este dia 20 de outubro seja um dia de afetos e de partilha, de lembranças e de sonhos repartidos e renovados. Seja sobretudo um dia de colecionar memórias para juntar às que já trazemos na bagagem, porque poder estar, nem que seja algumas horas, com pessoas que em dado momento caminharam ao nosso lado é um privilégio de poucos. Um enorme beijo ao 9º encontro dos antigos alunos do Liceu de Tomar e da ESMO, um encontro de gerações e de histórias com história dentro, porque é de dias assim que se constrói a memória.
O arquiteto Diogo Rosa, que teve o papel de coordenar o encontro, fez depois uma referência à exposição, neste caso aos trabalhos presentes no Complexo Cultural da Levada.
É evidente que este o nível de exigência, o nível de qualidade tem sido cada vez maior. Os veteranos são todos muito bons, eu senti-me muito mal quando aceitei da parte da Graça Costa, que está ali, que leu agora o poema, esta missão. Acho que cumpri bem, fui o homem certo na altura certa, porque criei outras dinâmicas e porque... modéstia à parte, pronto. De qualquer maneira, queria dizer que uma coisa que é honrosa para mim é que há pessoas que ficaram enxoriçadas não estarem aqui, mas é assim, e foi bom ficarem enxoriçadas, porque isto é realmente um sítio de eleição e este grupo é um grupo muito bom. Só que este veterano, este ano, decidiu que quem exporia aqui era a malta mais nova, para trazer também gente mais nova à associação e estas dinâmicas todas temos tido. Porque os mais velhos já estiveram no Tomar e tudo mais, essas coisas todas, estão fartos de fazer exposições. E então misturámos aqui um bocadinho os mais novos com os mais velhos. Pelo seguinte, houve uma abertura aos mais velhos apenas por uma coisa, porque isto é uma simbiose de artes. Teríamos aqui a música, mas a música roeu a corda. Mas temos a poesia, temos as tapeçarias, temos a pintura, temos o desenho, temos a ilustração, temos uma data de coisas aqui. Temos as minhas esculturas também dos sisudos e dos sisudinhos. E realmente é uma mostra de várias artes, não é? E portanto o que se pretende aqui é englobar as artes todas, portanto uma panóplia de artes, mas principalmente para os mais novos. Como faltaram alguns mais novos em algumas destas vertentes, os mais velhos avançaram, que foi o caso do Serra Vitorino, que tem algumas coisas ligadas às artes gráficas, eu tenho algumas coisas em relação à escultura, a Helena Staquer tem ali duas tapeçarias lindíssimas, muito... muito simples, muito, muito clean, não é? E o resto é de malta nova, mas malta nova de excelência. Temos aqui, por exemplo, a Engrácia Cardoso, que deu o símbolo à nossa camisolinha. Portanto, mas já tem uma projeção muito boa. Também a Elia Ramalho, também o Pedro Barbosa. Portanto, toda esta gente é gente muito emergente, mas que vão ter, portanto, temos que ter olho neles, porque eles vão ter um sucesso muito grande, com certeza.